Em nome de Deus e do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão da Câmara Municipal. Convido a todos para cantarmos o hino nacional. Uma boa noite a todos os presentes, nobres vereadores, agentes comunitários de saúde, população, agentes de endemia. Peço dispensa da leitura da ata 1480/2019 por todos já terem suas mesas. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, com a palavra o vereador Daniel.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir extensão, porque por não estar presente na última reunião.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado com 8 votos, uma abstenção e uma ausência do vereador Ivaldo. Passo para o secretário a leitura do expediente.
Boa noite, mesa diretora, colegas vereadores, os nossos colegas de serviços, agentes epidemiológicos, ao André, que está aí, representante dos nossos Correios, e demais presentes. Projeto de Lei nº 011/2019 estabelece diretrizes a serem observadas na formulação da Política Municipal de Atendimento às Pessoas com Transtorno Invasivo do Desenvolvimento Autismo. Projeto de Lei nº 11/2019 dá denominação de logradouro público e determina outras providências. Requerimento número 122/2019, ao plenário da Câmara Municipal de Renovo MG. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que após tramitação regimental seja encaminhada e enviada solicitação abaixo. Solicita que o Executivo Municipal promova o ato com a finalidade de efetivar os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias nos termos da Lei Federal número 11.350 de 2006. Justificativa. A Lei Federal nº 11.350/2006, além de regulamentar as profissões de agente comunitário de saúde e agente do combate a endemias, garantiu estabilidade a esses profissionais quando afastou a necessidade para ingresso na carreira de concurso público ou processo seletivo para que aqueles que já passaram em procedimentos que respeitaram todos os princípios da administração pública, assim como forma de garantir aos profissionais do município todas as garantias contempladas no Estatuto dos Servidores Municipais, a efetivação é medida que se impõe, ressaltando que munícipes da região se adotaram procedimentos no mesmo sentido. Diante da relevância da proposição e certo da sensibilidade do Executivo Municipal, solicitamos a aprovação dos nobres edis. Salas das Sessões Messias Lopes, 27 de novembro de 2019, vereadores proponentes Jordão e João Bosco. Requerimento número 123/2019, moção de repúdio. Os vereadores que subscrevem requerem à mesa, ouvido o plenário nos termos da legislação vigente, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, ao excelentíssimo senhor chefe da Casa Civil, Onyx Dornelas Lorenzoni, e o excelentíssimo senhor ministro da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes, ambos com sede no Palácio do Planalto, na Praça Três Poderes, Brasília, Distrito Federal. Ao excelentíssimo senhor ministro de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, Marcos César Pontes, com sede na Esplanada do Ministérios, Brasília, Distrito Federal. Ao excelentíssimo senhor presidente dos Correios, General Floriano Peixoto Vieira Neto, com sede na Superquadra Norte, Quadra 1, Bloco A, Edifício Sede dos Correios, Brasília, Distrito Federal. Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados Federais, deputado Rodrigo Maia. Excelentíssimo senhor líder da oposição na Câmara dos Deputados Federais, deputado Alessandro Molon. Ao excelentíssimo senhor líder da oposição do Senado Federal, senador Randolfo Rodrigues. A Central Única dos Trabalhadores, CUT, de Juiz de Fora, Regional Zona da Mata, através de seu presidente, o Altaíra, né? Antônio de Oliveira, situado na Rua Batista de Oliveira, 745, segundo andar, trabalhadores andar, centro, CPF 3601-121, Juiz de Fora, MG, ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa de Comunicação Postal, Telegráfica e similares de Juiz de Fora e região, Sintec, JFA. Com sede na Marechal Teodoro, 447, número 301, Centro, Juiz de Fora. Presidente da DEAP Minas Gerais, Marcos Vinícius Delacqua Machado. Hotel Space, Rua Beaventura, número 231, Sala 3, bairro Indaí, em Belo Horizonte. Com o intuito de manifestar nosso repúdio à intenção do governo federal em privatizar os Correios, por configurar uma afronta à soberania do Brasil e à dignidade do povo brasileiro e trabalhador, ofertamos a moção de repúdio contra o governo federal em manifestar publicamente a intenção de privatizar os Correios. Os Correios são, atualmente, uma empresa pública de direito privado vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Tiveram sua origem no Brasil em 25 de janeiro de 63 e desde sua criação vem se modernizando, criando e disponibilizando serviços de qualidade e adequados às necessidades dos nossos clientes e da própria sociedade, em um mercado cada vez mais competitivo. Devido à sua forte capilaridade, a empresa consegue atender a toda a população brasileira nos mais de 5.550 municípios do país, prestando serviços que vão desde o envio ao recebimento de cartas e encomendas à logística integrada, serviços financeiros de conveniência. Servido de balcão do cidadão, os Correios cumprem seu papel social ao garantir à população o acesso à cidadania por meio da obtenção de serviços, de diversos serviços do governo. Com uma vasta rede de canais de atendimento e uma ampla capacidade logística que abrange todas as regiões do país, os Correios ainda desempenham a importante tarefa de integrador nacional, conectando pessoas e organizações, onde quer que sejam, transformando e reduzindo a distância entre elas. Muito mais do que oferecer produtos e serviços, os Correios buscam atender as necessidades de seus clientes, desenvolvendo soluções acessíveis, confiáveis e cada vez mais competitivas. Por tudo isso, os Correios permanecem como a instituição mais confiável do Brasil, pelo 15º ano consecutivo, o prêmio Marcas de Confiança, concedido pela revista Seleções, aponta a empresa como líder de marketing, instituições de confiança ao lado das Forças Armadas, em 87% dos seus votos. Temos orgulho de vencer esse prêmio pela 15ª vez. Para mim não é nenhuma surpresa, pois nossos empregados estão em cada canto do país, levando qualidade e confiança à casa de cada brasileiro. Estamos trabalhando arduamente para que a população continue sendo este carinho pelos Correios, ressaltou Guilherme Campos, então presidente. E mais, pelo 4º ano consecutivo, os Correios ficaram entre as instituições que compõem a lista de 100 empresas de melhor reputação corporativa no Brasil. O marketing estabelecido pela empresa Merco, monitor de reputação corporativa, foi divulgado em cerimônia realizada em parceria com a revista Exame, no dia 27 de março de 2019, em São Paulo. O reconhecimento e resultado das avaliações de direitos das empresas que faturam no Brasil mais de 40 milhões anuais, analistas financeiros, ONGs, sindicatos, associações de consumidores, jornalistas de informação econômica, catedráticos de universidade, social media managers e membros de governo, consumidores, entre outros. São avaliados setores empresariais de agroindústria, agronegócio, alimentos e bebidas, aviação, bens de consumo, transporte e logística, entre outros. Por mês, a empresa entrega cerca de bilhão de objetos postais em um total de 25 milhões de encomendas, no total de 106 mil funcionários que trabalham em mais de 12 mil unidades entre agências e centros de distribuições, tratamento e logística. E o lucro dos Correios no ano de 2017 foi de 667 milhões de reais. Diante de todo o seu histórico e de todas essas informações, não há dúvida da capacidade e da competitividade dos Correios. Sendo assim, a grandeza histórica dos Correios não pode ser desprezada ou desconsiderada pelo governo federal. Não pode o Estado simplesmente desfazer dos Correios como se este já não servisse ou não estivesse mais utilidade. Os Correios, por tudo que fez e por tudo que faz para o bem e o progresso do país, não pode ser desrespeitados. Os Correios são uma grande competitiva empresa que atua no mercado com afinco e produtividade. No entretanto, os Correios precisam ser mais reinventados e preciso atualizar a capacidade produtiva diante de um novo mercado consumidor que apresenta, especialmente numa nova era em que as compras pela internet crescem cada vez mais e que necessita de uma nova readequação operacional e a capacitação de seus funcionários. Já não vivemos mais em era das cartas e dos telegramas como antes. Por isso, a necessidade de se readequar a uma nova realidade econômica e social se apresenta no país e que exige dos Correios serviços que atendam às suas necessidades. Assim, não pode o Estado demonstrar a empresa pública com o intuito de colocar a sociedade contra essa empresa ou outras empresas públicas para instigar o povo a concordar e aceitar uma possível privatização, com base em informações rasas, sendo que, na verdade, o próprio Estado promove um desmonte e uma ingerência de suas empresas para criar um falso convencimento da necessidade de entregá-las à iniciativa privada, como se estivesse muito mais interesse público do que interesse financeiro. A empresa que tem enorme capilaridade no território brasileiro é a única presente em 100% dos municípios do país e presta importantes serviços como entrega de medicamentos, vacinas, livros didáticas. Há 11 anos, por exemplo, os Correios são responsáveis por coletar e distribuir as provas do Enem do Brasil. É uma média com erro zero na operação. Com recentes medidas de reestruturação, os Correios atingiram um nível de excelência nas entregas em 99% de resultado. Pesquisas anuais mostram que a maioria da população não tem interesse na privatização das estatais brasileiras, entre elas os Correios. A Câmara Municipal de Rio Novo manifesta preocupação e repúdio contra tal notícia, considerando haver em nossa cidade uma agência em pleno funcionamento e de extrema importância para todos os munícipes. Portanto, estamos prontos e firmes para defender os Correios, colaborar com sua ação eficaz e produtiva e exigir que o Estado o fortaleça para continuar cada vez mais atuante e competitivo frente ao mercado. Os Correios, com toda a sua estrutura, tecnologia, logística e bons capacitados funcionários, possui as melhores condições para continuar sendo uma das maiores empresas do país. E é exatamente isso o que nós queremos, que os Correios continuem entre as maiores empresas do país, razão pela qual não achamos justo e digno que essa conceituada empresa pública seja tirada das mãos do povo brasileiro e entregue para a iniciativa privada, onde todos deixam de ganhar em detrimento de poucos que, com a privatização de sua destinação à iniciativa privada, muitos serviços serão restritos e muitas localidades excluídas de sua existência em nome do interesse exclusivo do capital e do poder econômico. Os Correios são o patrimônio do povo brasileiro, razão pela qual manifestamos absolutamente contrários à sua privatização. Salas das sessões Messias Lopes, 25 de novembro de 2019, assina os vereadores. Requerimento número 124/2019, autor Jordão de Amorim Ferreira, aos excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, o senhor Ormeu Rabelo Filho. Solicita poda das árvores do bairro Novo Horizonte e Renascer. Nova Aurora, desculpa. Justificativa. O serviço nestes bairros é necessário porque as árvores estão oferecendo riscos para os pedestres que transitam pela rua, além de muitas reclamações dos moradores. A necessidade de poda dos galhos de várias árvores, pois além do risco de queda, podem acabar causando também curto-circuito, pois os galhos estão altos e alcançando a rede elétrica. Sala das sessões Messias Lopes, 27 de novembro de 2019. Vereador proponente, Jordão de Amorim. Requerimento número 125/2019, de autoria do vereador Jordão de Amorim Ferreira, aos excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, Ormeu Rabelo Filho. Solicita providências quanto a fundamento da calçada da rua Circe Dias, bairro Nova Aurora. Justificativa. Presente pedido se faz necessário, tendo em vista o estado no qual se encontra o calçamento. É de grande importância que seja feita uma vistoria e os reparos da referida rua, visando uma melhor trafegabilidade aos munícipes que transitam pelo local. Sala das sessões Messias Lopes, 27 de novembro de 2019, assina o vereador proponente Jordão de Amorim. Requerimento número 126/2019, ao excelentíssimo vereador Jordão de Amorim Ferreira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Moção de aplauso. Vereador proponente, Guilherme de Souza Nogueira. Vereador que abaixo subscreve que requer que a mesa diretora desta Câmara, que após a apreciação do plenário, seja enviada moção de aplauso aos jogadores e diretoria do Prainha Futebol Clube pela conquista da Copa Heleno de Freitas na categoria adulto. É justa a homenagem desta Casa de Leis a estes atletas, que merecem esse reconhecimento, haja vista terem demonstrado comprometimento e espírito de equipe na referida conquista. Sala das Sessões Messias Lopes, 20 de novembro de 2019, Guilherme de Souza Nogueira. Requerimento número 127/2019, de autoria dos vereadores Daniel Dias, Dionísio Dadalto e Manuel Aires. Ao excelentíssimo senhor vereador Jordão de Amorim, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que subscrevem no uso de suas atribuições e na forma de regimento interno, requer ouvida à Câmara, seja remetida à concessionária de energia elétrica Energisa, ofício solicitando explicações sobre as cobranças que vêm sendo feitas através do tabelionato de protesto de títulos. Justificativa. Consumidores residentes e domiciliados em Rio Novo reclamam que a concessionária Energisa tem se utilizado o cartório de protestos para cobrar as faturas de energia elétrica vencidas em poucos dias de atraso. Entendemos que esta prática configura-se, no mínimo, como um desrespeito ao consumidor, prejudicando ainda mais, visto a imposição de emolumentos de despesas do cartório. Sala das Sessões Messias Lopes, 2 de dezembro de 2019, assina os vereadores Daniel, Dionísio e Emanuel. Requerimento número 128/2019, de autoria do vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Vereador que abaixo subscreve requer que após a tramitação regimental seja enviada a solicitação ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, Sr. Romeu Rabelo Filho. Solicita que a prefeitura desapropie o terreno localizado em frente ao prédio da escola Carmen Mendonça, onde fica instalado o parquinho no distrito de Furtado de Campos. Justificativa. Moradores do distrito procuraram o vereador para pedir que o terreno seja em uso da comunidade. Uma vez que o terreno não pertença ao município, se faz necessária a desapropriação para que possa ser construído no local uma quadra poliesportiva que irá trazer bem-estar a todos os habitantes da comunidade. Sala das Sessões Messias Lopes, 2 de dezembro de 2019, assina o vereador proponente Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Convite. O Governo de Minas Gerais, a Secretaria do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, Emater de Minas Gerais, convida para a reunião comemorativa dos 71 anos da empresa e do Dia Nacional do Extensionista Rural. Vai acontecer dia 11 de dezembro, numa quarta-feira, às 2 horas da tarde, no auditório da Faculdade Sudamérica, né, na Avenida Eudaldo Lessa, no bairro Popular, saída para Mirai, em Cataguases. Convite veio para o Poder Executivo extensivo a todos os vereadores. A diretoria do Fórum da Comarca de Rio Novo, juíza do direito Ivone Campos Guilharduzzi Cerqueira, convida para a solenidade de entrega da medalha Desembarcador Hélio Costa a Aristóteles Dutra de Araújo Ateniense, dia 6 de dezembro de 2019, às 20 horas, no Fórum Desembargador Costa Loures, Rua Visconde do Rio Branco, 157, Centro, Rio Novo. Sai das águas do mar, saí das águas do mar e nasci do cafezal da terra roxa. Passei a infância do meu povoado arenoso, andei de bicicleta em cavalo em pelo, tive medos e sonhei. Viajei no espaço, fui à luta primeiro do que Sputnik, Cândido Portinari. Escola Municipal, Dr. Onofre Dias Ladeira, sente-se honrado com a sua presença na conclusão dos alunos do quinto ano, dia 11 de 12 de 2019, horário 18 horas, local Clube Acauã. A inspiração é por ti, Portinari. Aquarelando a vida, vamos revelando novos talentos. Convite, medalha da distinção policial civil. O chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, delegado-general Wagner Pinto de Souza, chefe do 4º Departamento de Polícia Federal Civil de Juiz de Fora, Delegado-geral Gustavo Adélio Lara Ferreira, convido para a entrega da medalha de distinção policial civil no 4º Departamento da Polícia Civil de Juiz de Fora, dia 5 de dezembro, às 11 horas da manhã, no auditório do 4ª Região Integrada da Segurança Pública, 4º RISP, Rua Tenente Guimarães, 535, bairro Nova Era, Juiz de Fora. Agraciados, Ana Cláudia Oliveira Perri, André de Oliveira, Arnaldo Avólio Neto, Carlos Roberto Sodré, Coronel Sérgio José Ferreira, Comandante do 3º Comando Operacional de Bombeiros, Coronel Luciano Austin Vivas, Coronel Malbatan Leal, Daniele Viana da Silva, Fernande Dias da Silva, Groi Braga, Humberto Fonseca Vadalhan, Irene Angélica Franco da Silva Leroy, João Carneiro, João Clemente, José Donizete Teixeira, Noraldino Lúcio Dias Júnior, deputado estadual, Olívia Marcelo Lopes de Aguiar, delegado de polícia, Paulo Emílio Coimbra Nascimento, promotor de justiça, Ramon Marques Fernandes, investigador de polícia, Wagner Pinto de Souza, chefe da Polícia Civil, Wilson Roberto Batista, médico, cirurgião e deputado estadual, e Yuri Bueno Campos, delegado de polícia.
Ordem do dia. Projeto de lei 011/2019, de minha autoria, que estabelece diretrizes a serem observadas na formulação da política municipal de atendimento às pessoas com transtorno invasivo do desenvolvimento, o autismo. Em discussão, eu quero agradecer aos vereadores pelos votos que vocês me deram na última terça. E, mais uma vez, eu afirmo que a aprovação desse projeto é um grande ganho para a cidade, tanto para a saúde quanto para a educação, abrindo oportunidade a essas crianças com o espectro autista. Passo para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para emissão de parecer final. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se acha. Aprovado. Projeto de lei 012/2019, de autoria do vereador Guilherme, que dá denominação a logradouro público e dá outras providências. Em discussão, passo para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para emissão de parecer final. Em votação, projeto de lei 012. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se acha. Aprovado. Requerimento 122, de autoria dos vereadores Jordão de Amorim e João Bosco, que solicita que o Executivo Municipal promova o ato com a finalidade de efetivar os agentes comunitários e agentes de combate à endemia nos termos da Lei Federal 11.350/2006. Em discussão? Bem, gente, o intuito desse requerimento é incluir os agentes de saúde dentro das diretrizes do Estatuto dos Servidores Públicos. Muitos deles estão há 13 anos no mesmo cargo, sem nem um direito de progressão, quinquênio, férias-prêmio, dentre outros que os servidores já efetivados têm. A efetivação deles já é garantida desde que foi criada essa lei, 11.350, que mantém eles estáveis nesses cargos até a extinção do programa Saúde da Família. Outra coisa, gente, eu acho que caso o Poder Executivo acate esse pedido, deve ser feita uma avaliação na produção de todos os agentes de saúde, porque eu acho injusto o agente de saúde que trabalha, corre atrás, faz a área 100%, ter os mesmos ganhos, quer dizer, o que não faz nada ter o mesmo ganho de quem faz a área de 100%. O SUS, até eu acho que abriu, eu não sei se eu estou certo, vai ser financiado por serviço implantado. A partir daí, vai ser por produção e desempenho. Eu acho que deve ser feito, a partir daí, uma avaliação periódica de todos os agentes, para que assim mantivemos o serviço, no mínimo 85% entregue, porque senão o SUS vai ficar em frangalhos. Em discussão, mais alguém quer... com a palavra, vereador Guilherme.
Boa noite, senhor presidente, senhor vice-presidente, senhoras secretárias, senhores vereadores, aos funcionários e a todos presentes aqui no plenário. Senhor presidente, só para deixar registrado sobre o requerimento 122/2019, é importante a gente deixar bem esclarecido que o requerimento ele é uma indicação, um pedido de providência, uma solicitação que o Legislativo faz ao Poder Executivo ou a outras entidades que estão ligados diretamente à prestação de serviço no município de Rio Novo. O requerimento ele não tem força de um projeto de lei. E, às vezes, mesmo determinadas leis não podem ser de iniciativa do Poder Legislativo, porque ela há vício de iniciativa, principalmente aquelas que tangem algum tipo de regulamentação de serviço público, como também aquelas que geram despesas ao Poder Executivo. Na primeira legislatura, aqui em 2013, 2016, na época estava uma polêmica sobre reajuste de servidores públicos, que o chefe do Executivo não queria dar aumento para os funcionários, e foi votado aqui, um vereador fez um projeto de lei dando 15% de aumento para todos os vereadores. Óbvio que ninguém ia votar contra aquela situação, mas foi votado, foi vetado, derrubou-se o veto do Poder Executivo, mas o Poder Executivo entrou na Justiça e aquela lei tornou-se sem efeito. Seria o mesmo caso se, por um acaso, saísse um projeto de lei com a estrutura daqui votada nesse sentido. Então, a Lei 11.350, pelo que eu tenho conhecimento dela, o município cumpre no que tange à estabilidade da função, principalmente aqueles que fizeram o processo seletivo, se eu não me engano, de 2006 ou 2007. Foi 2007, né? Porque dentro da estrutura daquele edital já constava o quê? Os profissionais serão contratados de acordo com aquilo que dispõe a Lei 11.350. Posteriormente, no município, houveram mais um ou dois processos seletivos por contratação por prazo determinado, ou seja, não seguiram o que tinha a Lei 11.350. E isso, além de ter sido uma situação ilegal, ela ocasionou um prejuízo para o município, porque o município parou de receber o recurso financeiro daqueles agentes que não estavam classificados no Quinés como contratação por prazo indeterminado de acordo com a Lei 11.350. Então, por isso que na atual legislatura, 2017-2020, nós tivemos que fazer um novo processo seletivo, colocando a adequação da Lei 11.350, para que, além de dar estabilidade àqueles que entraram, o município possa receber o custeio para estar fazendo o pagamento de vocês. Agente de endemias, o município passou os últimos 4 anos recebendo só um agente de endemias. Olha o prejuízo que se ocasionou o município. O município tinha que tirar recurso próprio para pagar. Então, nós conseguimos corrigir isso e hoje o município recebe porque está em conformidade com a Lei 11.350. A questão da criação, vamos dizer assim, o intuito seria a criação uma inserção no plano de cargos e salário dos servidores que são concursados. Então, por que a gente tem que ter um pouco de calma, de tranquilidade, para que não se crie falsas ilusões e falsas esperanças em relação ao assunto? Primeiro, que há interpretações que só pode ingressar no cargo de servidores do município aqueles que são concursados. E o concurso ele é diferente de um processo seletivo, mesmo que esse processo seletivo seja por contratação por prazo indeterminado. Então, aí nós já estamos trabalhando com duas figuras diferentes. Ninguém fez concurso público, fez um processo seletivo. Então, aí pode ser que lá na frente fale assim, então se for a inserção dentro do plano de cargo e salário, vamos criar-se o concurso para agente comunitário de saúde. E aí como que ficaria essa dupla interpretação? Vocês que estão inseridos na estabilidade da Lei 11.350 seriam demitidos para que seja feito um concurso para efetivar dentro de um plano de cargos e salários? É uma questão. Então, por isso que quando a gente vota um requerimento, a gente tem que ter a tranquilidade de não estar passando uma falsa impressão, porque isso vai para o executivo analisa a questão, pega os pareceres, igual a questão. Eu estava até acabando de ler aqui, é um plano, uma inserção de agente comunitário num plano de cargos e salários. Eu li o plano de cargos e salários que foi feito aqui, e eu, com toda a sinceridade do mundo, se eu fosse vereador dessa cidade, eu não votaria a favor, porque o plano é extremamente prejudicial aos agentes de saúde. Se você for analisar o quadro dessa cidade, ano que vem, qual que vai ser o piso salarial do agente comunitário de saúde? 1.450, não é isso? 1.350? Dentro desse plano de cargo e salário que foi criado, o agente comunitário de saúde só vai chegar a 1.350 daqui a 9 anos. Por quê? Está lá as letras A, B, C, D, F. Para você pular para a letra subsequente ali, você tem que ter 3 anos de serviço. E aí vem uma outra inconstitucionalidade também. Como que você recebe 1.350 para você pagar o agente e paga o agente menos que o 1.350? Já cai também numa questão de inconstitucionalidade. Então, assim, eu buscando entender sobre esse assunto, dizer que eu estou votando a favor, se tiver legalidade e que não prejudique vocês, eu sou a favor de qualquer projeto de lei, mas também deixando bem claro que não é uma situação assim tão tranquila e qualquer tipo de ação ou de outras interpretações pode ser prejudicial a vocês. Então, o que eu me comprometo é o seguinte, é acompanhar junto ao Poder Executivo a elaboração desse parecer, ver súmulas da Justiça, Tribunal de Contas, ver o que se fala sobre o tema, para que a gente possa, em conjunto, chegar a uma coisa que seja correta, legal e que não saiam prejudicados. Tá? Então, essa é a minha posição, estou votando a favor do requerimento, mas com esse posicionamento meu.
Com a palavra, vereador Daniel.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, plateia presente. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o senhor presidente pelo requerimento, mas o nosso vereador João Bosco, e dizer o seguinte, nós estamos aqui para defender melhorias para todos os setores do nosso município, logicamente dentro de uma legalidade, sem coisas fantasiosas, mas reconhecendo que são setores de grande importância, né, para o nosso município, que fazem um trabalho de grandeza, eu acho que o nosso dever, né, como vereadores, é de lutar, buscar todos os meios para que eles tenham as melhorias que são merecedores. Logicamente, dentro da legalidade, mas nós não podemos cruzar os braços e simplesmente aceitar tudo. É o que eu gostaria de dizer, eu sou a favor do projeto e tenho certeza que nós vamos conseguir aí grandes melhorias para os dois setores aí. Boa noite, muito obrigado.
Mais alguém quer fazer uso da palavra? Bem, eu não sei como foi feito em Goianá, juiz de fora, onde os agentes foram efetivados. Eu não li o projeto de lei que cria a efetivação, mas uma coisa que eu falo desde que eu entrei aqui, eu vou sair do 2020, não sei se vou ser eleito mais uma vez, mas a minha parte eu sei que foi feita. Enquanto eu estiver aqui, eu vou estar aqui pedindo as melhorias para todo mundo, para todas as áreas, independente se é agente de saúde, se é varredor de rua, como vai ser feito, se vai ser feito, quando vai ser feito, eu não sei. Mas a minha parte foi feita e vocês podem contar sempre comigo que eu estou aí, pro, o que der e vier. Mais alguém quer fazer uso da palavra?
Complementando.
Com a palavra, vereador Daniel.
É, como o senhor acabou de dizer, se for implantado em outros municípios, nós temos que ver quais foram os meios que eles conseguiram essas melhorias aí. Se lá em outros municípios for implantado, então tem a oportunidade de nós conseguirmos implantar aqui no município também.
Em votação, requerimento 122. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se acha. Aprovado com uma ausência. Moção de repúdio contra a privação dos Correios. Requerimento 123. Em discussão, com a palavra o vereador Emanuel.
Senhor presidente, senhores vereadores, todos os presentes, uma boa noite. Sobre a audiência pública da privatização dos Correios, eu não me manifestei durante a reunião, já vou dizer o porquê. Primeiro, eu gostaria apenas de cumprimentar o vereador Guilherme pela proposição, pela iniciativa de fazer esta reunião, pois o tema é realmente de uma relevância nacional. Eu confesso que cheguei aqui para aquela reunião sem uma opinião formada a respeito da privatização. E confesso também que apenas do primeiro discurso que foi aqui proferido pelo Alan, apenas do discurso do Alan, eu consegui extrair alguns subsídios para ajudar na formação dessa opinião. Os outros discursos que se seguiram, infelizmente, correram para um viés político-ideológico, até com a utilização de alguns jargões aqui decorados, como, por exemplo, capitalismo selvagem, que, no meu entendimento, não contribuem como elementos argumentativos. Bom, eu gostaria de... E, aliás, eu senti falta do debate. Sei que não foi culpa da Câmara, nem do vereador que propôs, porque as pessoas foram convidadas, o microfone estava aberto para quem quisesse defender. Mas eu senti falta desse debate, e durante a semana eu estudei mais sobre o assunto. Eu trouxe a minha manifestação aqui por escrito para que fique constada em ata, mas vou ler também para que fique constado no áudio da reunião. É uma folha só para me permitir fazer a leitura. Há três meses, o governo federal anunciou o início de estudos visando a privatização dos Correios em meio a uma lista de várias outras estatais. Nas justificativas que constam para a realização do estudo, o Ministério da Economia aponta corrupção, interferências políticas na gestão da empresa, ineficiência, greves constantes e perda de mercado para empresas privadas na entrega de mercadorias vendidas pela internet, o e-commerce. Como exemplos de ineficiência, são apontados os elevados índices de extravio e morosidade no ressarcimento dos produtos extraviados. O Ministério da Economia aponta ainda rombos bilionários no fundo de pensão e no plano de saúde dos funcionários.
Bom, sabemos que privatizar uma empresa estatal não é simples. O governo federal não está simplesmente desfazendo uma empresa. Primeiro é preciso efetuar estudos para saber se a privatização realmente será algo vantajoso para todas as partes. Isso quer dizer que, antes de se colocar a empresa ou parte dela à venda, é preciso provar, primeiro, que tirá-la das mãos do governo e passá-la para a iniciativa privada fará com que ela opere de maneira mais saudável. Segundo, provar que haverá redução dos gastos do governo para aquele setor. E terceiro, provar que o serviço oferecido pela população seja de qualidade igual ou superior ao que já é oferecido. Atualmente é nesta fase de estudos que se encontra o processo. E por enquanto ainda não existe data para a divulgação das conclusões do estudo. Não sabemos nem se vai ser a conclusão pela privatização. Compreendemos e compartilhamos da preocupação sobre como ficará a prestação do serviço e o funcionamento das agências em cidades de menor porte como a nossa. Entretanto, mediante o exposto, entendemos não ser razoável repudiar uma intenção ou manifestar-se absolutamente contrário, como propõe o modelo apresentado, enquanto não há uma proposta completa apresentada. Economistas ventilam a possibilidade de que os estudos apontem o seguinte modelo: um modelo que viabilize transformar os Correios em uma empresa de capital misto, assim como é hoje a Petrobras. Assim seria possível vender ações minoritárias para companhias privadas que passariam a gerar as operações de entregas, mas o controle majoritário ainda seria do governo, permitindo que algumas iniciativas, alguns serviços que o governo presta, como por exemplo o Banco Postal, continuassem recebendo recursos públicos e operando nas mesmas agências que existem atualmente, sem qualquer mudança na questão de como os clientes têm acesso a esse serviço. Assim, o valor investido cairá, mas ainda será necessário que o Estado continue mancando parte da operação, garantindo que as empresas privadas que assumirem as operações possam continuar entregando para todas as cidades do Brasil, mesmo naquelas que não há lucro. Mesmo que seja uma privatização que não gere os custos dos cofres públicos, ainda é satisfatória, pois bancar parte da operação continua saindo mais em conta do que ter que se responsabilizar por toda ela. Enfim, não votarei de forma contrária à moção apresentada nesta casa, por respeitar os argumentos e opiniões expostas nesse ambiente democrático. Porém, também não assinarei a referida proposição, por entender que seria mais correto uma manifestação de preocupação do que um, entre aspas, repúdio absoluto. Manifestação de preocupação com formato que ainda será proposto após o término da fase de estudos, expondo a necessidade de que o governo assegure no modelo que será proposto que as empresas privadas, caso se concretize a privatização em questão, que essas empresas privadas continuem atuando em todo o território nacional a fim de evitar crises sociais e impactos negativos no mercado de comércio e de comércio eletrônico. Senhor presidente, que fique registrado, portanto, a minha abstenção nesta questão da moção de refúgio. Não assinarei a moção.
Com a palavra, vereador Guilherme.
Senhor presidente, eu só gostaria de fazer uma solicitação que, após o término da sessão, aqueles vereadores que forem assinar, para a gente disponibilizar uma cópia, o André está aqui, a gente tinha chegado a esse encaminhamento ao final da audiência pública, a gente iria disponibilizar uma via dessa, para que ele possa, como representante da classe que esteve presente, que todos foram convidados, mas só eles estiveram presentes, eu acho que é mais justo a gente fazer esse encaminhamento para ele. Então, eu gostaria de solicitar que, após o término, ou, se possível, já durante os próximos requerimentos, já fomos recolhendo as assinaturas.
Os interessados, depois, então, assinem a moção. Com a palavra, o vereador Daniel.
Então, senhor presidente, eu também acompanho o voto do vereador Emanuel por não achar o momento de tal ato.
Em votação, requerimento 123. Não está ruim, não?
Boa noite a todos.
Eu também vou me despedir de votar.
Obrigado, presidente.
Em votação, os vereadores capazes permaneçam como se acha. Aprovado com 5 votos, 3 abstenções e 1 ausência. Requerimento 124 de minha autoria, que solicita poda das árvores do bairro Nova Aurora e Renascer. Em discussão? Bem, gente, lá no Nova Aurora, só uma casa na entrada do bairro tem 3 árvores colossais em volta de uma casa. Se não tiver a poda, ainda mais com o tempo das chuvas, vai ter uma tragédia. Uma casa que mora, eu acho que em média, umas 7 crianças e uns 3 adultos. E eu acho que com esses ventos que tem vindo, corre um sério risco. Outra árvore é uma figueira que tem lá na pracinha. Na hora que venta, aquilo encosta no fio, está dando já umas faíscas também, vai ter uma tragédia. Eu acho que isso é muito urgente e tem gente correndo um sério risco. Em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento 125/2019, de minha autoria, que solicita providência com relação ao fundamento do calçamento da rua Cici Dias, bairro Nova Aurora. Bem, gente, na entrada do bairro, a rua Cici Dias, ela está que cede em direção ao rio. Eu acho que em breve, algum carro de porte grande e pesado vai acabar cedendo o resto da rua, também vai ter uma tragédia. Então, é um bairro que está correndo risco assim, constante. Eu acho que o Poder Executivo tem que olhar o bairro com carinho, pois está bem crítico aquela rua ali. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado com 8 votos e 1 ausência. Requerimento número 126. Moção de aplauso do vereador Guilherme para o Prainha. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Requerimento número 127, de autoria dos vereadores Daniel Dias, Dionísio Dadaut e Emanuel Aires, que solicita que seja remetido à concessionária de energia elétrica, Energisa, o ofício solicitando explicações sobre as cobranças que vêm sendo feitas através do tabelionato de processo de título. Em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 128, de autoria do vereador Eduardo, que solicita que a Prefeitura desapropie o terreno localizado em frente ao prédio da Escola Carmen de Mendonça, onde ficava instalado o parquinho do Distrito de Futebol de Campos. Em discussão?
Pela nossa presidente.
Com a palavra, vereador Daniel.
Senhor presidente, até eu e o vereador Emanuel Dionísio, nós encaminhamos um requerimento a essa casa, informando, né, da situação de invasão, que uma pessoa lá da comunidade Fruta de Campos simplesmente cercou o terreno, já colocou um padrão de luz, e sendo que esse terreno, não é, todos sabem, foi a antiga escola, né, atualmente o poço de água que era o fornecimento de água para a escola está nesse terreno, e o parquinho, né, que era utilizado pelas crianças da escola também, sempre, desde que a escola ganhou esse parquinho, ele foi montado nesse terreno. Então, assim, eu queria parabenizar o vereador Eduardo por está nos ajudando aí nessa causa, porque eu acho injusto, né, para a comunidade e até para o próprio município, quando só coloca aqui desapropriação do imóvel, mas, a meu ver, é um terreno já de posse do município. Ele não tem escritura registrada, mas, pelo que eu procurei saber, foi uma doação antiga, da antiga escola, Depois foi feita a doação, que tem o registro no cartório de imóveis, do atual terreno, onde é a escola. Só que esse terreno, a meu ver, já é de propriedade do município. Eu acho que o município teria que entrar com a reintegração de posse, porque não é segredo para ninguém, e eu acredito que várias pessoas, até da plateia, aqui já frequentaram a Furtado de Campos, até em festas da escola, que foram realizadas nesse imóvel. E, assim, uma sugestão, o senhor vereador, e se o senhor me permitir, eu gostaria de assinar junto com Vossa Excelência esse requerimento.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Boa noite, mesa diretora, senhores vereadores, funcionários da Câmara, Rio Novense presente. Fui procurado por moradores de lá. Pesquisei no cartório e a prefeitura não tem o documento do terreno. Fiquei sabendo através de moradores que uma vez o distrito de Furtado de Campos ganhou uma quadra poliesportiva para o lugar. Na época, o senhor prefeito Totonho Varoto, ele não conseguiu instalar pelo município não ter a escritura do terreno. E a única forma do município fazer valer o seu direito é ter na escritura. Sendo que ele não tem, tem que procurar quem é o proprietário para que o município possa ter aquisição para que o terreno seja de uso comum. E eu permito, se o vereador quiser assinar, ou qualquer outro vereador quiser assinar, sem problema.
Só complementando, senhor vereador, até o terreno da escola, onde que o atual prédio da escola, a área que está cercada é bem menor do que a área que consta na escritura pública lá no cartório de registro de imóveis. Eu não estou bem certo a metragem, mas ela é bem menor. Me parece que foi doado em escritura registrado um hectare. Então, assim, o senhor tem conhecimento também de propriedade, então o senhor vê que o espaço físico ali não tem essa área cercada. Então, de repente, até aproveitando esse requerimento, solicitar que seja feito o município reaver o que é de direito dele, e nesse caso aí com escritura pública.
Mais alguém quer fazer uso da palavra? Requerimento 128/2019. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Temos aqui um convite da Emater, pelos seus 71 anos da empresa. Será no dia 11 de dezembro, quarta-feira, às 2 horas da tarde. Os vereadores que se interessarem estão convidados. Convite do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Convida para a entrega da medalha desembargador Hélio Costa a Aristóteles Dutra. Os vereadores que se interessarem estão convidados. Convite para a conclusão do 5º ano da Escola Onofre Dias, no dia 11 do 12, às 6 horas da tarde. Os vereadores que se interessarem estão convidados. Convite para entrega de medalha de distinção da Polícia Civil, dia 5 de dezembro de 2019, às 11 horas. Os vereadores que se interessarem estão convidados. Palavra livre. Com a palavra, vereador Guilherme.
Senhor presidente, só gostaria de fazer solicitação à Vossa Excelência que nós já saíssemos daqui hoje com uma reunião extraordinária convocada para a próxima terça-feira, após a nossa reunião ordinária. Consideramos que nós temos vários projetos importantíssimos para o município, projetos importantíssimos para regiões, principalmente o bairro Recanto da Lagoinha, que dos últimos 20 anos ficou abandonado pelo poder público e que agora nós temos a imensa felicidade de já ter hoje no município, além daqueles outros 150 mil, mais R$ 347 mil depositados na conta do município para que, enfim, o bairro Recanto das Lagoinhas seja ele quase por inteiro calçado. Então, esse projeto é importante. Esse projeto aqui é um projeto de crédito especial, é uma tramitação formal, e que eu acho que esse projeto tem que ser aprovado o mais rápido possível, considerando que agora toda a fase de documentação está pronta e precisa dessa adequação no orçamento para que seja licitado. Então, a partir de agora, nós precisamos ganhar tempo. E, então, acho que essa convocação já tem que ser feita, necessária. Hoje eu estive no bairro Recanto da Lagoinha, a rede de água pluvial já está sendo feita, já está quase na metade do morro, e foi um projeto que aprovamos aqui nessa casa, quase que por unanimidade, apesar de haver alguma contestação, mas provando que o dinheiro que aqui foi votado a favor daquele projeto está sendo investido no benefício da população. Então fica aqui esse pedido. Um outro projeto que nós temos aqui na casa também é para aquisição de mobiliário para as unidades básicas de saúde no valor de R$100 mil, que também já está depositado na conta do município. E um outro muito importante, senhor presidente, e que todos aqui têm que saber, é que aprova a realização de investimento na iluminação pública do município de Rio Novo. Então, a partir do finalzinho desse ano, no início do ano que vem, o município começa a trocar todas as suas lâmpadas da iluminação pública, que passará a ser de LED. Então, é um grande investimento. Rio Novo vai se tornar uma cidade modelo no Brasil, porque além de melhorar a qualidade da iluminação, estará proporcionando uma economia muito grande. Entendeu? Então, são esses os projetos, mais alguns outros que estão aqui, que a gente faz essa solicitação, senhor presidente, e fica muito feliz. São projetos que a gente fica feliz de estar votando. A gente entende a tristeza dos contra, porque está vendo que são obras que eles não conseguiram fazer e que não tem competência para fazer, e nem competência para capacitar o recurso, e que o município vai fazer. O dinheiro já depositado na conta, depois de muito esforço e muito trabalho, senhor presidente. É com muita felicidade que eu vou estar na terça-feira que vem aprovando esse projeto para que possa iniciar o processo de licitação para ser feito o calçamento.
Convoco a todos para a próxima terça. Notícias ótimas. Eu até dei esse prazo, que, como sempre, quando chega de última hora, sempre pedem prazo para estudar o projeto. Então, eu dei esse prazo de 7 dias para todo mundo ter tempo de analisar os projetos de lei. Na próxima terça, todos já estão cientes. A gente faz duas reuniões.
E, senhor presidente, é mais uma solicitação que eu acho que a gente tem que estar preparado para o seguinte: se tiver prazo na terça-feira, como o projeto está de caráter de urgência e urgentíssimo, que convoque reunião para quarta, que convoque para quinta, que convoque para sexta, considerando que nós vamos ter mais uma reunião ordinária e que uma reunião ordinária tem que ser exclusivamente para votar o orçamento. Então, nós temos praticamente a semana que vem para estar alinhando isso aqui, para que a gente não prejudique o andamento do município.
Eu acho que em 7 dias é mais que o suficiente para analisar um projeto com esse teor. E eu vou pedir a Eliana que entre em contato com o Ivaldo, porque não veio, não justificou sua ausência. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Então, eu declaro encerrada a sessão. Tenham todos uma boa noite.